Isso mesmo. E agora a gente vai pedir que vocês se apresentem. Diga de onde vocês vieram, qual é a missão de vocês aqui, qual é a semente que vocês estão colocando aqui para nós, Bom Jesus da Lavra, principalmente para a juventude da nossa cidade. Nossa irmã Iris, é presente, né?
Então, boa tarde e boa noite.
Boa noite.
Boa noite já. Adriana, boa tarde, Lopão. Boa tarde também, nosso companheiro João Zutiago, que está conosco nessa caminhada aí do 3º Congresso Nacional da Pastoral de Juventude do Meio Popular. Então, nós somos desbravadores, semeadores, que estamos nesse também, junto à juventude, aqui nesse congresso.
Nosso irmão João também, pode se apresentar.
Boa noite a todos os ouvintes da Rádio Bom Jesus, do programa Nova Missão. Boa noite aqui para o Lopão, um prazer enorme conhecê-lo e conhecer você, Adriana. Uma satisfação enorme estar pela primeira vez aqui em Bom Jesus da Lapa. Já andei por vários lugares da Bahia, mas aqui eu ainda não tinha vindo. Realmente é um lugar sagrado, espetacular, é gratificante poder estar aqui, sobretudo num evento como este. E eu me apresento assim normalmente por onde ando, semeando, semeando o que, você dizia? Nós semeamos esperança, fundamentalmente esperança, e aqui no Congresso da Juventude. Mas eu me apresento por onde ando nesse semear como um cearense que mora em Curitiba e está em Brasília. Minha família mora em Curitiba, eu sou do Ceará e estou há 2 anos e meio em Brasília, onde coordeno um programa federal que tem em todo o Brasil, chama Rede de Educação Cidadã, a RECID. Aqui na Bahia tem um grupo de educadores, de semeadores e semeadoras que também fazem parte desse projeto.
É isso mesmo. Então, nós aqui de Bom Jesus da Lapa deixamos a sua boa-vinda, a boa-vinda de vocês. Ainda também tem mais um colega ali também que esteve aqui conosco segunda-feira, mas que está aqui novamente também pode se apresentar.
Boa noite, Lopes, Adriana. Meu nome é Vitor, eu sou engenheiro mecânico, capixaba. E estou vindo aqui para prestigiar, participar e contribuir com o Congresso da PJMP e como já contribuí com a Assembleia Nacional do nosso pastoral.
É isso mesmo. E a gente fica assim feliz por vocês saírem tão longe como você, Iris, que veio de Natal. Ele ali que veio lá do Campo Salles, do Ceará, e está em Brasília, é uma confusão, mas que está fazendo a sua missão, está trabalhando. A gente fica assim agradecido a Deus, porque é só Deus mesmo que faz isso na nossa vida. Só Ele que chama a gente para estar aqui nesse momento com vocês. Abandonaram tudo, deixaram suas famílias, suas casas. Eu sei que muitos jovens também fizeram isso. Estão aqui em prol de quê? De buscar Deus na nossa vida, na nossa caminhada. Então a gente fica super feliz com isso que está acontecendo na nossa cidade. Então a gente pede a vocês, vocês podem falar, colocar como é que está sendo para vocês essa experiência aqui na nossa cidade, você como veio pela primeira vez e já veio com uma missão grande, As suas oficinas, você pode estar falando o que é que você faz, qual é a sua oficina, eles também podem estar relatando isso, quais são as oficinas que vocês estão trabalhando e a gente fica maravilhoso com essa missão de vocês, Digo mais uma vez, sejam bem-vindos, que sintam-se em casa.
Eu gostaria apenas de fazer primeiro um comentário breve sobre esse evangelho de hoje, lindíssimo, muito parecido com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E lembra assim, Marcos tem dois principais objetivos no evangelho dele, de dar duas respostas fundamentais. E ele diz isso: quem é Jesus? É a primeira pergunta. E ele responde: Jesus é o Filho de Deus. Aí ele vai responder a segunda pergunta fundamental: quem é o discípulo de Jesus? Quem é o seguidor de Jesus? E certamente ele vai dizendo ao longo do evangelho, vai dizer certamente que é aquele que ama, que é capaz de segui-lo nos mais simples e delicados detalhes da vida, do dia a dia, de entregar-se, de acreditar no ser humano, independente da situação que ele esteja. Por isso que Jesus veio para os pequenininhos. Marcos é fantástico nesse sentido. Mas é esse comentário. Aí, assim, é inevitável, Iris? Acho que a gente não se identificar, não entender, não se alimentar, não regar a esperança da gente, quando houve uma leitura como esta, quando está num momento como este, né? Jesus foi, sobretudo, um jovem que fez tudo isto que esses jovens estão fazendo no Brasil, na América Latina, mas aqui neste terceiro congresso da juventude. E atendendo o teu pedido, quer dizer, eu vim para ajudar a organizar, a coordenar uma oficina, um círculo de cultura, de debate, de discussão com o tema Juventude e Educação Popular. Né? O ouvinte pode de repente perguntar o que é educação popular. E brevemente, quer dizer, educar para a liberdade, educar a partir do diálogo, da conversa, da escuta, aonde como um pernambucano aqui nordestino, Paulo Freire, que é a referência maior da nossa metodologia, dizia, quer dizer, ninguém educa ninguém, ninguém se educa sozinho. Os homens e mulheres se educam em comunhão, mediatizados, ou seja, se relacionando com o seu mundo, com a sua realidade. Esse é o grande desafio que a gente se pôs, né, que a juventude brasileira se pôs a partir da PJ da Pastoral da Juventude do Meio Popular e que, logicamente, buscando essa troca de experiência, de saberes com outra geração que tem aí já mais tempo na caminhada e trocar essas experiências. Fundamentalmente é isso. Então, muito assim, não acredito em coincidência, mas como gosta de falar o Frei Beto, né? Mas em cristocidência, que a gente chegue aqui num lugar como este e encontre vocês, um programa como este, lendo este Evangelho do Semeador.
Coincidência, né?
E nada acontece por acaso, né, Adriana?
Por acaso. Viu, João? E acho que sua missão é uma missão muito assim, uma responsabilidade, né? Muito grande. Porque nós estamos vivendo hoje a juventude e a gente vê como é que está acontecendo, né? A juventude de hoje, elas estão assim, desenfreadas, né? Assim, não tem controle com a vida deles. Não valorizam a sua própria vida. E nós, você como educador, né, da juventude, isso é uma missão muito grande, viu? Uma responsabilidade que você tem que levar, né? Sua missão, se Jesus lhe escolheu, porque sabe que você tem essa, né, essa responsabilidade, que você tem esse dinamismo de fazer com que as coisas aconteçam, com que a juventude melhore, não é mesmo?
Essa é uma tarefa de todos e todas, né? A gente vive um processo no Brasil hoje, até talvez seja o que a Iris possa aprofundar neste sentido, mas assim, tem uma a questão que, fazendo sempre essa ligação, inclusive do semeador, né, de Jesus, quer dizer, de humildade, não é? Muitas vezes, numa relação acadêmica, isso é difícil de estabelecer, porque o conhecimento, muitas vezes, se confunde conhecimento com sabedoria. Aí eu tenho insistido muito nisto, a partir das pessoas com quem convivi, com quem aprendi algumas coisas, e mesmo dos autores que tenho lido, quer dizer, disso, eu fico imaginando, sabe, quantas pessoas que ouvem este programa no interior da Bahia e com tanta sabedoria, mas que não tem reconhecimento, são tidas muitas vezes como ignorantes. E Paulo Freire vai dizer, um círculo de cultura, que é o lugar que ele coloca as pessoas numa roda lá, como Jesus colocava lá na multiplicação dos pães, e vai dizer, neste lugar onde tem homens e mulheres, não tem, na educação popular, não há ignorantes absolutos e também não há sábios absolutos. Há homens e mulheres que juntos buscam ser mais. Jesus sempre quis isso. E pegando uma relação com a encíclica Populorum Progressio, o progresso dos povos, de Paulo VI, onde ele vai dizer, a evangelização do século XXI precisa dar conta disto, né? Tornar a vida humana, tornada por essas razões que tu acabou de falar, menos humana, tornar cada vez mais humanas. Essa é a missão, na visão de Paulo VI, o Papa que coordenou o Concílio Vaticano II, para a evangelização do século XXI. Ela precisa ter essa missão, tornar a vida humana cada vez mais humana, e não menos como as explorações comerciais, capitalistas, enfim, têm feito. Sobretudo, lógico, com a juventude, porque ele tira, ele castra a esperança. Ele trata como coisa e não como gente.
É isso mesmo. E agora vamos passar para a nossa irmã Iris. Ela também quer falar um pouco da sua missão, né? E a sua, como é que está sendo o seu trabalho aqui na nossa cidade e também da sua oficina, né, Iris?
Tá certo. Eu estou vindo também em Bom Jesus da Lapa pela primeira vez e estou encantada com essa cidade. E eu queria aproveitar para parabenizar a Pastoral de Juventude do Meio Popular daqui de Bom Jesus da Lapa, os jovens de Bom Jesus da Lapa, que se empenharam para acolher esses milhares de jovens de todo o Brasil que aqui estão. Né? E a PJMP, esse evangelho que a gente acabou de ouvir, que vocês já comentaram, mas eu queria dizer um pouquinho, a gente costuma, né, lembrar que a PJMP foi uma semente lançada no Recife, em 1978, e que vem caminhando, dando frutos, se multiplicando pelo país inteiro, e que tem tido, assim, feito um esforço, buscado ser a presença, aliás, um espaço no qual a juventude pobre, a juventude das classes populares, elas possam rezar, elas possam vivenciar uma espiritualidade engajada na vida, uma espiritualidade que a gente chama de espiritualidade libertadora, né? Porque essa é uma pastoral que nasce bebendo da mensagem de Dom Helder Câmara, né? Da experiência que Dom Helder Câmara plantou como Igreja dos Pobres no Recife. E é isso que a gente, né, logicamente sustentada, como a gente diz no nosso hino, nossa força quem nos dá é Jesus Cristo, né, é Ele que nos move, é Ele que nos mostra o caminho, né, mas afirmando sempre o compromisso com a pessoa e com o projeto de Jesus Cristo. Né. Essa é uma pastoral que vem ao longo desses 30 anos querendo ser isso, né, querendo ser esse espaço no meio dos jovens pobres, né? Como espaço onde que esses jovens possam se expressar, possam descobrir que tem possibilidades, né? que eles têm capacidades, né? Porque muitas vezes na escola, no bairro, na família, né? O que esses jovens escutam mais é que eles são incapazes, que eles não sabem falar, que eles não sabem se expressar, que eles não sabem, né, que eles são acomodados, ou que eles são, né, ousados demais, né, porque a juventude ou é problema ou é modelo. Né? Na sociedade hoje, a juventude ou ela é vista como um problema ou ela é vista como um modelo, de beleza, um modelo de prazeres, né? Enfim. Né? E aí, na PJMP, a gente tenta fazer essa reflexão, né, com a juventude que está dentro da pastoral, no sentido de superar e de ver criticamente esse modo como a juventude é vista. Né? E a outra coisa, eu queria também, além de já também agradecer a acolhida e parabenizar a Pastoral de Juventude do Meio Popular aqui, não só de Bom Jesus da Lapa, mas da arquidiocese, toda da diocese, das dioceses vizinhas, né, aqui da Bahia, porque todo mundo se juntou para construir esse congresso. E eu me lembro que quando a gente falava, quando o Santiago colocava agora há pouco, né, a importância, e a gente estava, agora eu queria entrar na oficina, né, eu vim para, durante todo esse congresso, eu estou envolvida com a história, né, e estava facilitando junto com o padre Murilo e com Sônia e com André, né, que são também de Natal, uma oficina sobre a história da PJMP, né, que a gente chamou, que a organização do congresso chamou do trem da história, né. E aí a gente vai, né, foi uma experiência rica de trazer presente a história, né? Não como saudosismo, mas para fazer com os jovens que estavam na oficina, né, o resgate, a memória da caminhada da pastoral, mas a memória também dessa caminhada no contexto em que ela acontece, no contexto em que ela se realiza, e como os jovens da PJMP historicamente vão se inserindo. Mas, sobretudo, né, o que a gente foi buscando foi as lições que essa caminhada vai dando, o que é que a gente aprende com ela, né, e fazendo isso coletivamente, dentro da experiência de construção coletiva que se viveu na oficina.
Um pouco por isso. Isso mesmo. E olha, e você falando dessa caminhada da PJMP. Eu acho que quando muito jovem não participa, porque às vezes não conhece esse trabalho que vocês têm. Porque quando a gente coloca para o jovem a importância que tem, o valor desse trabalho, o amor que tem dentro desse trabalho, eu acho que aí fica mais doce e a juventude consegue, né, se adaptar, a juventude consegue chegar mais. Porque o que atrai são coisas boas. As ruins também atraem, né? Mas quando a gente leva uma coisa doce, que eu, com certeza esse trabalho da PJMP é essa coisa maravilhosa, essa coisa doce que vem ajudando esse jovem a sair desse mundo de tantas coisas ruins que a gente vê com a juventude hoje. A juventude, a gente vê que elas não querem buscar a Deus, né? Elas sentem um pouco afastadas do caminho. Por quê? Porque elas não têm essa oportunidade, como você falou. Às vezes a família não ajuda, né? Já começa, porque nós sabemos que começa em casa, a família em primeiro lugar, né? A lição é a catequese. Eu trabalho há algum tempo com jovens na crisma, que eu sou catequista de crisma. E eu percebo essa dificuldade dos jovens nos encontros. Eles têm mesmo essa vergonha de falar de Deus. Eles têm essa vergonha de cantar para Deus, né? Eu não sei, como você falou, eu acho que seja também por isso, porque a família não atrai, né, o chamado de Deus. E essa missão de vocês é uma missão maravilhosa. É? Então fico feliz por vocês estarem nessa caminhada. E Jesus está mais ainda, com certeza, né?
E por esse encontro, ele ser o primeiro aqui em Bom Jesus, porque é a nível nacional, né? Certamente esses jovens jamais serão os mesmos. Esses que estão participando, certamente, serão os futuros agentes, portadores, né? Porta-voz de vocês.
Semeadores.
E vai enriquecer também outros jovens que não participaram. Que pena, né? Já pensou se pudesse estar em cada oficina ao mesmo tempo, porque a gente aqui já está sentindo o clima do que é bom, do que eles estão repassando, né? Que nossos jovens, com essa impotência que eles se sentem, como foi bem frisado aí, né? Eles se sentem impotentes e realmente eles vão sentir, vão encontrar essa liberdade no próprio Cristo Jesus, né?
Vão ser valorizados, né? Eles vão se sentir valorizados. E é isso mesmo. E eu queria assim saber de vocês, como é que vocês estão achando? Eu sei que vocês têm um trabalho em cada oficina, mas vocês que estão andando pela rua, pela cidade, vocês que estão passeando, Vitor também está aí, disse que não quer, já falou muito, né, Vitor? Está ali quietinho. Mas se Vitor quiser também falar como está sendo assim, como é que vocês estão vendo? Vocês estão achando que está sendo maravilhoso para a Bom Jesus da Lapa, a participação da juventude da nossa cidade? Né? Porque a gente se preocupa. A gente, às vezes, como a gente fica um pouco de fora, eu fico um pouco por causa do trabalho da gente e porque a gente não pode estar envolvida, inserida, né, ao mesmo tempo. Mas eu queria de vocês que estão assim, trabalhando, como é que vocês estão achando o que está acontecendo, né, desses encontros aí?
Eu acho que a Iris já falou um pouquinho antes, assim, e a gente que está dizendo tudo isso aqui, de vez em quando ainda se surpreende, né? Não sei se é, como diz a minha mãe, se é fraqueza da gente, o que que é. Mas a gente sabe e vive testemunhando esse potencial e chega aqui em Bom Jesus da Lapa e surpreende com a capacidade, com o potencial, sobretudo com a entrega que os jovens locais que estão acolhendo todo o Brasil. Viu, Lopes? Tem jovens de todos os estados do Brasil aqui. Quer dizer, como é que eles acolhem naquela expressão das comunidades primeiras e, sobretudo, das SEBs, que é um jeito sempre novo de ser igreja, mas que a acolhida solidária, quer dizer, o calor que esse pessoal aqui local demonstra e transmite para quem chega aqui. Quer dizer, é gratificante, realmente, qualquer pessoa que tenha dúvida em relação ao potencial, à capacidade de servir dessa juventude, quem duvida disso é porque não veio aqui. Eu estava aqui ouvindo a Iris conversar e lembrei aqui. Quer dizer, todas as pessoas que falam essas coisas negativas ou pessimistas ou críticas destrutivas da juventude é porque não conhece a juventude. Eu estou cada vez mais convencido disso. Então, essa frase que a Iris dizia antes, quer dizer, o Paulo Freire tem dentro de um dos seus livros O Pedagogia do Oprimido, onde ele fala isso. Quer dizer, falando do pobre, do oprimido, do sofredor, né, que não por acaso é o preferido de Jesus, né? De tanto ouvir que não pode, que não sabe e que não é capaz, ele se sente que não pode, que não sabe e que não é capaz, que tem a ver com a questão da autoestima, né? Que geralmente nossos trabalhos começam a partir disso, né? De resgatar o processo de autoestima das pessoas que são muitas vezes ideologicamente forçadas a se sentir derrotado. E as pessoas, só quem está distante dessa realidade pode concordar com isso. Não é? As pessoas, como grande parte do povo brasileiro sobrevive com tanta dificuldade, se fossem umas pessoas incapazes, teriam morrido há muito tempo. São pessoas que lutam muito. E assim, para concluir, eu quero dizer aqui uma frase, é um texto, mas é uma frase, uma entrevista, que o presidente Lula deu recentemente ao aprovar um projeto da Secretaria Nacional de Juventude. E ele dizia assim, olha, essa tem que ser nossa prioridade. Porque a gente pode fazer muitas coisas no Brasil, no nosso mandato, mas se a gente não cuidar bem da juventude, nosso trabalho é em vão. Né? Juventude no Brasil hoje, jovem de 15 a 29 anos, são 50 milhões de brasileiros e brasileiras nessa faixa etária. Aí, assim, para concluir, eu citava o Paulo Freire, e quero lembrar que a Iris já citou Dom Helder Câmara, né, o profeta do século XX no Brasil, né, o homem que ajudou a fundar a CNBB, que construiu o Concílio Vaticano II, que influenciou os seus principais documentos, né, que não contente com os documentos sociais e do Concílio, convenceu o Paulo VI a escrever a encíclica Populorum Progressio para dizer coisas que o documento não dizia, para levar para o mundo o clamor do povo que sofre. Não é? O pernambucano aqui, né, quer dizer, um cearense que fez história aqui no Pernambuco, mas no Recife, que é o Dom Helder Câmara, e aqui um baiano que hoje é referência para nosso trabalho em todas as dimensões, que é o Milton Santos, né? O grande Milton Santos, que lutou, que deixou um legado extraordinário como referência teórica para a gente poder trabalhar e construir, quer dizer, viver um presente, uma realidade mais concreta e construir um futuro com bases que a gente constrói, não é? Quer dizer, toda aquela ideia de deshistorizar a vida, como você falava aí antes sobre a questão da alienação da juventude, quer dizer, Milton Santos vem trazer tudo isso, quer dizer, isso não é por acaso que se faz, não é? Se faz isso ideologicamente, e Milton Santos vai trazer todas as causas da alienação, da dominação as elites impõem sobre as classes mais pobres e sobretudo da juventude, para desestimular a se sentir capaz de mudar esse mundo para melhor.
E eu só queria, em torno disso, falar um pouquinho. Eu vejo o tempo de hoje, o tempo presente, eu já falei isso em outros momentos durante o Congresso, né? Um tempo em que o coletivo está fora de moda. Né? As saídas coletivas para os problemas de todos parecem fora de moda. Né? E quem está falando nisso e quem está construindo isso vai remando contra a corrente. Né? E nós, da PJMP, não temos medo de afirmar que estamos remando contra a corrente, sim. Muitas vezes, até mesmo dentro da igreja. Né? Porque o que se afirma hoje, na maioria das vezes, é o individualismo. Né? O que a televisão está mostrando são as saídas individuais.